constando, desculpa, gente, não constando a licitação, a instalação de sinalização sonora. Informo ainda que não cabe aditivo a esta concorrência. No entanto, tal indicação será atendida na próxima licitação para sinalização semafórica, entre outras. Sendo só por um momento, renovo protesto de estima e consideração. Respondendo a licitação, até adicionou, né, presidente?
Pois. Ciente.
Ofício número 58/2011, de autoria do prefeito Ângelo Oswaldo de Araújo Santos. Senhor presidente, estamos encaminhando essa egrégia à Câmara. Ofício número 87/2011, da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, contendo resposta ao requerimento número 59/2011, de autoria do vereador Silmério Rosa de Oliveira, pedindo informação sobre o cemitério do distrito de Antônio Pereira.
Ciente.
Gostaria de uma cópia, senhor presidente.
Cópia à vereadora Regina Braga.
Projeto de lei número 81/2011, de autoria da vereadora Cruvmar Batalha, que estabelece norma geral para a política tarifária do transporte público municipal e da outras providências.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 82/2011, de autoria da vereadora Cruvmar Batalha, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de assistência social nas escolas públicas municipais e na APAE de Ouro Preto.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 83/2011, de autoria da vereadora Cruvmar Batalha, que dispõe sobre obrigação do registro sobre o surgimento de deficiências adquiridas ou congênitas e obriga a prefeitura a formar um grupo de apoio à inclusão para atendimento à família da pessoa com necessidades especiais a partir desse registro e da outras providências.
Distribui as comissões.
Projeto de lei 84/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que exclui o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal 662/2011, que estabelece obrigatoriedade de divulgação de informações sobre obras públicas municipais.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 85/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que dispõe sobre denominação de rua Antônio de Jesus Gomes, no distrito de Lavras Novas.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 86/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que dispõe sobre denominação de rua João Martins Neto, no distrito de Lavras Novas.
Distribui as comissões. Nesse momento, vamos aí assistir o vídeo sobre as atividades realizadas na Câmara Itinerante Lavras Novas durante o dia de hoje, o dia 9 de agosto. Solicito aí o nosso operador que...
Lavras Novas. Foram oferecidos os seguintes serviços para a comunidade do distrito. Emissão de carteira de identidade. Confecção de CPF. Exames de vista, que são os exames optométricos. Cortes de cabelo. Informações sobre o programa Bolsa Família. Projeto Vereador Estudante. Oficina Recreativa de Alimentação Alternativa. Oficina Recreativa de Dança de Rua. Orientação para portadores de necessidades especiais. Atendimentos do Conselho Tutelar.
gostaria de agradecer o diretor da Escola Municipal de Lavra Nova, Girley de Oliveira Almeida, e a toda a equipe da escola. Agradecer também aos parceiros da Câmara Itinerante 2011, o Correio, o PROCON, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, Assistência Social, Secretaria de Saúde, Assistência Judiciária, Associação de Portadores de Necessidades Especiais de Ouro Preto, o CRAS de Santa Rita, membro do Conselho Regional de Optometria de Minas Gerais, o exame de vista, aos oficineiros Teco, Vanessa e Vilma, cabeleireiros Ana Maria de Paula e Aparecida Onésio, a empresa Caracol Diversões, coordenação e servidores do PSF, Águas de Lavras Nova, a Polícia Civil, agradecer também ao CAC, né, Centro de Atendimento ao Cidadão, a todos os funcionários da Câmara, o empenho para a realização das atividades da reunião itinerante, agradecermos também a todos os moradores de Lavras Nova e região que participaram dessa edição de Câmara Itinerante. Vamos agora conferir o resultado da Câmara Itinerante em Lavras Nova. Aproximadamente 600 pessoas participaram dessa reunião itinerante. O atendimento, 465, entre eles são 38 carteiras de identidade, 62 CPFs, 29 exames de vista, 19 corte de cabelo, 237 atendimento relacionado à saúde e vacinação, participação das oficinas recreativas, 41 pessoas, e outras atividades e demais encaminhamentos foram 97. E lembramos aos vereadores que dia 30 a reunião itinerante será na terra da nossa nobre vereadora engenheiro Correia.
Grande metrópole.
Dia 30 de agosto, engenheiro Correia. Agradecemos a todos e coloco em discussão a 35ª, a ata da 35ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada no dia 7 de junho de 2011. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como estão. Quem tiver desacordo, favor manifestar. Aprovado por 8 votos. Solicito a senhora secretária.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Júlio.
Só questão de ordem. É porque, só pedir alguém da escola, talvez o diretor, não sei, achei que está presente aqui. Eu trouxe uns livros, eu sou apenas o portador de uma doação de livros para a escola aqui de Lavras Novas, por parte do Sonai do Banco do Brasil, a senhora que recolheu vários livros, e nós trouxemos aqui livros de inglês, livros de português, para a rede escolar, e queria pedir, Vossa Excelência, que pudesse fazer a entrega oficial para o diretor da escola aqui. Estão todos ali, são mais de 100 exemplares para a biblioteca aqui da escola.
Nós vamos dar continuidade, vereador, e no momento oportuno nós fazemos a abertura para essa entrega. Como nossa pauta é realmente pequena em Lavras Nova, mas nós não temos mais nada de matéria nem projeto a ser votado, porque nós saímos de um recesso, né, claro, e ainda não tivemos assim, a oportunidade das reuniões de comissões se reunirem para estar analisando os projetos. Claro, tem muitos projetos, inclusive solicitaria aos vereadores se pudesse amanhã fazer uma reunião de comissões para analisar vários projetos que às vezes estão parados na casa. Fica aí a sugestão, os vereadores fazem parte da comissão, se poderia fazer essa reunião na parte da manhã, parte da manhã, ou amanhã, quinta-feira, a reunião às 9 horas. Então, se possível, tem muito projeto sendo solicitado aí a votação e que está parado. Aí chama atenção nisso aí, se os vereadores achar por bem, marcar, então, a reunião para amanhã para análise desse projeto. Solicitaria a vereadora que fizesse a leitura dos oradores escritos.
Requerimentos de número 229, 230, 231, 232, 233/2011, dos seguintes vereadores se inscrevendo como oradores nessa 48ª reunião ordinária da Câmara: Regina Braga, Silmério Rosa, Flávio Andrade, Leonardo Barbosa e Luiz Gonzaga.
Eu solicitaria ao Serviço Secretaria que toda reunião, claro, todos os distritos, a gente sempre abriu a palavra à nossa comunidade. Então, no momento que os vereadores estiverem fazendo uso da palavra, eu solicitaria ao Serviço Secretaria que fizesse o apanhado no nome das pessoas que querem, né, claro, reivindicar ou falar sobre alguns problemas de Lavra Nova. Então, fica aí à vontade, é só levantar a mão que uma delas estará apanhando o nome de cada um para a gente estar abrindo aí a palavra a toda a comunidade que se achar que por bem está usando a palavra. E atendendo o requerimento 229/11, com a palavra a vereadora Maria Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Grovimara, público aqui de Lavras Novas, bem, eu queria agradecer mais uma vez a receptividade que nós tivemos, agradecer o pessoal da escola, né, na pessoa do Girley, né, toda a comunidade escolar, agradecer as pessoas que vieram aqui nos prestigiar nessa reunião. Lavras Novas continua mais linda, muito bem cuidada, vocês estão de parabéns, está muito bonita. E a gente, essa reunião itinerante é mais para ouvir vocês, né? Eu acho que o importante dessa reunião itinerante, o ponto crucial e mais importante é quando a gente pode dar voz às pessoas dos distritos, que muitas vezes não tem como participar das reuniões lá em Ouro Preto. Então, tem esse espaço, uma vez por ano, mas antes uma vez por ano, que é nenhuma vez, né, senhor presidente? Então, acho que é fundamental. Toda essa gama de documentos também que foi tirada hoje, eu acho que é extremamente útil para quem mora em distrito. A gente que é distrito sabe quanto que é difícil, às vezes, se deslocar com criança, às vezes, com jovem, Ouro Preto, para estar tirando os documentos. Então, acho que é bastante válido isso. Temos notícias boas, né, Flávio? Flávio comunicou a questão do asfalto, né, do projeto. Flávio vai falar isso, ele falou outro dia lá na Câmara, está acompanhando isso mais de perto. Torcer para que saia logo, que eu acho que vai ser bom, né? Vai melhorar mais o fluxo turístico aqui em Lavras Novas, mas é aquela história, né? Asfalto traz muita coisa boa, mas tem que tomar cuidado para não trazer coisa ruim. Mas eu acho que Lavras Novas, até pela experiência que vocês têm com a questão turística, vocês estão preparados aí para impedir que coisas ruins venham com asfalto. Tomara, torcer, pedir a Deus para que venham só coisas boas. Não é isso? Então, no mais, obrigada. E vamos ouvir vocês, e qualquer coisa a gente fala mais no final. Obrigada, gente.
Atendendo o requerimento 230/11, com a palavra o vereador Silmério Rosa.
Senhor presidente, vereadores presentes, vereadoras, comunidade de Lavras Novas, boa tarde a todos. Bem, gente, eu, não só como vereador, né, mas também como cidadão, eu fui eleito majoritário no distrito de Antônio Pereira, e a gente sabe que o tempo passa, né, entra ano, sai ano, e o município acaba deixando, às vezes, a desejar, porque nem mesmo, talvez, as prioridades, né, que os distritos precisam, às vezes, não têm sido atendido. E eu espero que Lavras Novas, tendo em vista que realmente é uma comunidade que é acolhedora, eu sempre que eu venho aqui, às vezes eu venho mais com o intuito de jogar futebol, sempre fui muito bem recebido aqui, realmente é um povo acolhedor, e acho que, tendo em vista o povo acolhedor que é o pessoal, o povo de Lavras Novas, o município acaba pisando na bola, né, com os moradores, tendo em vista que as prioridades mesmo que o distrito tem por fazer realmente não tem sido feito. Como a nobre vereadora Regina disse, a gente espera que esse asfaltamento até Lavras Novas seja concluído o mais rápido possível. A gente sabe que o processo é lento. A gente conseguiu, no distrito de Antônio Pereira, uma verba do governo estadual para que se fizesse uma escola estadual na gestão do outro vereador, o Matheus Nunes, e isso foi arrastando, depois de quase 4 anos que iniciou essa construção da escola, e graças a Deus já está virando uma realidade. Então, tendo em vista que o processo é muito lento, moroso, todos os moradores e também Ouro Preto, de uma forma geral, acaba perdendo a paciência, mas nós, como vereadores, como legisladores, nós temos que fazer com que esses projetos, né, saiam do papel, de uma forma ou de outra, apertando, né, o Poder Executivo e apertando os secretários para que os projetos consigam andar mais rapidamente. E vocês podem ter certeza que um dos problemas que Ouro Preto enfrenta, não só na sede, mas também no distrito, é com relação a pessoas, né, funcionários para fazer os projetos. Em Antônio Pereira, nós acabamos perdendo 2 verbas, tendo em vista que não existe na prefeitura um departamento de projetos para que esses projetos sejam feitos, elaborados aqui em Ouro Preto e enviados, né, para o governo estadual ou federal, e tenha a aprovação deles para que, posteriormente, esses projetos possam entrar em execução. Então, acho que já é tardio, mas eu tenho certeza que, assim que o gestor do município, que se não for na gestão de Ângelo Oswaldo, o próximo prefeito, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é um departamento de projeto, porque Ouro Preto e os distritos não conseguem mais perder tanta verba estadual e federal, tendo em vista que não tem um departamento de projeto. A gente tem, todos nós vereadores, temos batido muito nessa tecla, e a gente ainda não sabe por que que já não existe, né, esse departamento. E eu acho que é nessa parte que o Poder Executivo está pecando. E se os próximos governantes não fizer esse departamento de projeto, com certeza Ouro Preto vai continuar tendo esses mesmos problemas. Mas, como vereador e como pessoa, eu espero que Lavras Novas tenha sido atendida, né, no decorrer desse ano que passou, no mínimo nas prioridades. E, se não, nós estamos aí também para cobrar junto ao Poder Executivo, junto com vocês. E eu acho que o mais correto mesmo é esperar, né, os moradores dizer o que eles têm vontade e ouvi-los, né, para ver o que realmente, o que é prioridade hoje em Lavras Novas, para que, posteriormente, nós possamos cobrar também do Poder Executivo. A gente sabe que o poder dos vereadores é limitado, do Poder Executivo também, mas se nós não unirmos o Poder Legislativo e Executivo e para que as secretarias andem, né, acelerem mais esse processo, com certeza Ouro Preto ficará ultrapassado no tempo, tendo em vista que as cidades vizinhas, né, Itabirito e Mariana, estão principalmente os distritos mais adiantados que Ouro Preto. Você vai em todos os distritos de Mariana, todos são asfaltados, tem um campo de futebol alambrado, tem um posto de saúde. Em todos os distritos, praticamente, de Mariana, pega a TV UnibH. Não sei se aqui em Novas Novas pega, acho que não pega. Antônio Pereira também não funciona. Então, a gente acaba ficando um pouco isolado, né, da sede de Ouro Preto e não sabendo nem o que acontece. E não é por falta de pedido nosso. A gente já tem feito vários pedidos, mas não está na nossa mão de a gente fazer o pedido e esse pedido ser concretizado. Mas eu espero que a gente possa reunir, né, os vereadores e apertar mais o Poder Executivo para que a gente consiga que os distritos tenham o mínimo, né, e que sejam feitas as prioridades nos distritos. E é só, obrigado pela receptividade, não de hoje, né, porque realmente eu tive uma reunião na Secretaria de Patrimônio e eu cheguei atrasado, mas toda vez que eu vim aqui, eu fui muito bem recebido. Realmente, o povo de Lavras Novas é um povo diferenciado, realmente estão de parabéns. Eu acho que se, onde eu moro mesmo, o nosso povo lá, se fosse trocar o pessoal de lá com o daqui, com certeza, o pessoal já teria até, às vezes, desanimado e poderia até ter sido, até ter acontecido alguma coisa pior. Mas eu tenho certeza que, eu espero, né, como vereador e também como cidadão, que no ano que vem nós possamos vir aqui e que Lavras Nova, o povo de Lavras Nova estejam menos insatisfeitos como estão hoje. É só, e obrigado a todos.
Entendendo o requerimento 231/11, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Boa tarde, presidente, vereadores, comunidade de Lavras Novas. Tenho muito orgulho de participar da Câmara Itinerante de Lavras Novas, pelo carinho que eu tenho com essa comunidade e pelo carinho com que eu sempre sou recebido. Tenho muito orgulho de ter tido aqui mais de 100 votos e tenho certeza que tenho procurado, durante esse mandato, corresponder essa confiança que foi em mim depositada. Eu ressalto sempre, presidente, vereadores, comunidade, a importância da reunião itinerante. Eu acho que o que mais a gente ganha da reunião itinerante é a gente saber o que é prefeitura e o que é Câmara Municipal. As pessoas geralmente confundem isso. Ah, aquela obra foi aprovada na Câmara e não saiu. A Câmara não aprova obra nenhuma, não manda fazer obra nenhuma. A Câmara acaba que ela fica sendo um facilitar o diálogo, a conversa, a interlocução entre a comunidade e entre os diversos setores do poder público, seja a prefeitura, seja a CEMIG, seja a Polícia Militar, qualquer outro que seja. Eu procurei durante esses 3 anos de mandato, 2 anos e meio desse mandato agora, fazer essa interlocução representando a comunidade da Lavras Novas. Conseguimos algumas coisas, outras não conseguimos. Quando eu digo conseguimos, é a comunidade e o meu mandato. Eu tenho certeza que a gente conseguiu dar alguns passos para frente. Anotei algumas coisas que foram trabalhadas durante esse período e eu ressalto a importância que eu acho que nenhum outro distrito tem de ter uma entidade com uma mesa administrativa da Irmandade, com a tradição, o respeito, o reconhecimento e representatividade que ela tem e agora o trabalho também da Associação de Moradores. Está aqui a presença do Fabinho pela mesa, presença da Edilene, Liliane, da Alta, pela Associação de Moradores, são entidades que ajudam muito a essa conversa, essa interlocução, essa troca de opiniões e, principalmente, as reivindicações. Então, durante esse mandato, eu procurei sempre estar em contato com as entidades para poder ouvir, levar e trazer alguma coisa. Conseguimos, não só junto à Prefeitura, eu recebi uma reivindicação contra as lâmpadas queimadas em postos, conseguimos com que a CEMIG trocasse 80 lâmpadas queimadas em postos Lavras Novas. Ainda sobraram alguns, mas da relação que a associação tinha passado, nós conseguimos com que a CEMIG trocasse as 80. Ficaram aqui 1 ou 2 dias fazendo isso. Quanto à prefeitura, a gente conseguiu reunir com diversos secretários municipais para poder buscar reivindicações. Saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e desenvolvimento urbano, nós conversamos com o secretário Gabriel, a cultura e turismo. Então, nós realizamos durante esse período diversas reuniões e conseguimos avançar. Aqui o nosso lei diretor da escola, a questão do transporte escolar, que é hoje um procedimento muito complicado da prefeitura, nós conseguimos fazer com que em Lavras Novas ele fosse mais organizado. Algumas coisas que foram feitas aqui ainda não foram feitas em outros distritos. Então, exatamente em função da reivindicação da comunidade e dos pedidos da escola. Tivemos uma reunião muito boa com a Polícia Militar.
Estou indo.
O tenente Valtenir esteve com a gente lá na Casa Paroquial. Alguns roubos haviam acontecido há pouco tempo e o tenente Valtenir nos afirmou que intensificaria o policiamento aqui, mas já tive notícia que não está tendo fim de semana. Então tem que voltar a falar com ele. Uma coisa que a gente conseguiu com o Valtenir, que é a extensão do PROERD de Lavras Novas. Não sei quem já ouviu falar desse PROERD. É um programa de sucesso voltado para a juventude, para as escolas, de combate às drogas. Nós temos a formatura em Ouro Preto de 300, 400, 500 alunos das escolas da sede que se formam nesse curso oferecido pela Polícia Militar. E o tenente Valtenir se comprometeu com a associação a trazê-lo a Lavras Novas. Ainda cobrei dele ontem. Ele falou que ainda no mês de agosto voltará aqui para discutir com a escola como é que será realizado esse PROERD. Tivemos discussões boas na Secretaria de Saúde. Todo posto de saúde tem que ter uma comissão de administração da unidade, CAU. Essa comissão, ela ajuda a administrar o posto de saúde. A daqui de Lavras Novas estava paralisada. Nós conseguimos resgatar o trabalho da CAU, elegendo novos representantes, reunindo com o secretário, reunindo com os médicos, o médico que atende aqui, e conseguimos fazer esse trabalho de que a CAU volte a funcionar. Está no começo do trabalho, tiveram duas ou três reuniões que aconteceram este ano, mas é um instrumento importante para que a gente possa utilizá-lo. Atendendo a reivindicação de Lavras Novas, nos outros distritos acontece a mesma coisa, quando o médico está de férias, não tem médico para atender no distrito. Então, nós conseguimos que a prefeitura criasse o cargo de médico ferista. E, a partir desse ano, cada distrito, quando o médico tirar a licença, vai ter um médico ferista para poder cobrir aquele médico. Isso foi importante. Nós tivemos também na escola um debate muito bom sobre a parte pedagógica da escola, com a Secretaria de Educação, que foi, acho, muito importante para a escola e para a gente. Procuramos sempre ter, isso é um problema que a gente viu em Lavras Novas, nesses feriadões, nesses feriados prolongados, que havia aquela invasão de visitantes e que o distrito fica, de certa forma, meio confuso. Em três ou quatro dos últimos feriadões, nós conseguimos reunir, a pedido da associação e, às vezes, da mesa, Orotran, Guarda Municipal, Polícia Militar, SEMAI, Fiscalização de Posturas. Então, para tentar ter essa conversa, preparando banheiro químico, onde é que entra carro, onde é que não entra, onde é que é estacionamento, onde é que pode fazer xixi, né, onde é que a postura pode pôr barraca, não pode pôr. Então, nós conseguimos, nos últimos, desde do Réveillon, do ano atrasado, nós conseguimos ter essa articulação. Eu promovi esse encontro da comunidade Lavras Novas com essas pessoas que respondem, né, por cada um dos setores. Um grande avanço que Lavras Novas teve, não foi avanço da prefeitura, foi uma luta política do Dr. Luiz Drummond, e eu ajudei nisso, foi que pudesse ter o atendimento de adultos aqui em Lavras Novas, no projeto Sorria. Das 11 unidades da Fundação Sorria, a única que atende adultos é aqui. Foi informada a comunidade como é que seria o atendimento. Já existem hoje 45 pessoas em tratamento em Lavras Novas. Pessoas já colocaram dentadura completa, inclusive. 45 pessoas aqui, na faixa acima de 51 anos, já são atendidos gratuitamente na Fundação Sorria. Isso não existe em nenhum outro distrito e em nenhuma outra unidade da Fundação Sorria. Só aqui em Lavras Novas, o Dr. Luiz conseguiu esse recurso que pudesse custear esse trabalho aqui. Todo mundo conhece, o Dr. Guilherme e outros dentistas que estão aí nesse atendimento. Uma vitória muito grande. Tenho sempre buscado ajudar em casos particulares. Pessoas que me procuram com questão de ambulância, ou de conseguimos há pouco tempo um tratamento dentário para uma pessoa na PUC, lá em Belo Horizonte, a Pontifícia Universidade Católica, um trabalho que não podia ser feito em Ouro Preto, nós conseguimos com que ele fosse a Belo Horizonte para ser atendido, já fez agora um tratamento, vai fazer cirurgia no próximo mês. A gente tem atendido, então, alguns casos isolados, né, a Festa das Mães, participei efetivamente de outra associação, a festa foi reconhecida por todo mundo. Tivemos também alguns atendimentos, né, particulares de ajudas que as pessoas nos procuram para poder a caixa de som da igreja estava aqui na escola estragada, a gente conseguiu consertar, enfim, miudezas que são importantes também nesse trabalho político. Há duas grandes questões de Lavras Novas que ainda temos que buscar resolvê-las. Esqueci. Nós temos três coisas em andamento. Primeiro, o time Vila Nova me procurou para tentar ver se conseguia uma ajuda para aumentar o alambrado. Eu consegui uma subvenção de R$15 mil para o Vila Nova, seriam R$10 mil para o Vila Nova e R$5 mil para a Associação de Moradores. Mas para receber esse recurso, o time tem que estar com diversas certidões negativas. E há uma dívida com a Receita Federal de R$600. Por que tem essa dívida? Na medida que qualquer entidade registrada não faz uma declaração anual, ela começa a pagar uma multa de R$200 por ano. E eu conversei com o Zé Inácio e com o Sérgio, o Zé Inácio foi Receita Federal, então há essa dívida, se não me engano, de R$600, que o time não pôde pagar até agora, está esperando receber a subvenção da Liga para poder pagar, e teria direito, então já está aprovado pela Câmara, uma subvenção de R$15 mil, que vai permitir, então, mudar o alambrado para colocar um alambrado de 6 metros, foi um pedido do time de futebol. Outra solicitação que ainda não conseguimos foi a iluminação da quadra. Peguei até a lâmpada, já levei para a Secretaria de Esporte, mas trocou o secretário. Isso deu um desencontro na Secretaria. Então, nós estamos pedindo uma reforma da quadra e a troca da iluminação. E uma outra coisa que não conseguimos foi o calçamento de 4 ruas que ainda faltam ser asfaltadas, calçadas em Lavras Novas, que tivemos até reunido essa semana, o Fabinho esteve presente com a Associação de Moradores, o secretário que assumiu agora, o Paulo Moraes, que assumiu a Secretaria de Obras, veio a Lavras Novas 2 dias depois dele ter assumido, convidei para vir aqui, essa questão das ruas foi colocada para ele, e ele se comprometeu, das 4 ruas já tem orçamento de 3, não há orçamento para fazer as 4. Então, a gente sugeriu, e ele acatou, que seja apresentada a mesa da Irmandade e a Associação de Moradores, para que juntas as duas entidades ajudem a Prefeitura a priorizar quais ou qual dessas 4 ruas poderão ser feitas com o orçamento que resta este ano e com o orçamento do ano que vem. As pessoas daqui sabem quais são as 4 ruas. 3 que já têm orçamento fiquem cerca de R$350 a R$400 mil. Falta uma, que é da Cocopé, lá embaixo, que não tem orçamento ainda. Então, falta isso. Mas as duas questões mais importantes, a questão da água, presidente, se eu puder, mas são informações você importantes, mas tempo. Minutos. A questão da água e da estrada. A questão da água, nós conseguimos, depois de uma longa conversa, aquele reservatório que foi feito ainda no governo da Maria Xavier, no fundo da casa do Vicente Fincão, aquele reservatório tem 6 ou 7 anos e nunca entrou um litro d'água dentro dele, consequentemente não saiu. Havia um problema de indenização para aquelas famílias. O Vicente não recebeu nada, o reservatório está no fundo do quintal dele, então eu procurei, intermediei a conversa do SEMAI, primeiro com a família do Vicente, estou falando o nome que todo mundo conhece, para poder permitir com que fosse feita a ligação da rua, da rede da rua, com o reservatório no fundo da casa. Isso caberia, então, uma desapropriação de uma faixa de terreno do Vicente, a família no primeiro momento não concordou, o SEMAI então mudou de estratégia, pensou em subir a rede pelo beco, e pegar uma faixa no fundo dos quintais do Zé Inácio, do Valadares e do Vicente, onde é que chegaria, então, lá na rede, na caixa de abastecimento. Para vocês terem uma ideia, a caixa d'água Lavras Novas hoje tem 60 mil litros. Esse reservatório tem 225 mil litros. Então, ele, em operação, ele quase que multiplica por 4 o fornecimento de água de Lavras Novas. Houve um entendimento, então, do SEMAI, não foi nenhum entendimento. Em parte foi amigável, em parte não, dos 3 proprietários, o Zé Inácio, Valadares e o Vicente. Houve entendimento com 2 para indenização. O Vicente foi indenizado pela área que o território aqui, a caixa está ocupando, e a família do Valadares e a família do Zé Inácio estão sendo indenizados por uma servidão, o valor é bem pequeno, que é só uma servidão, não é desapropriação, apenas um corredor para passar a rede ali. Essa obra já está licitada, fica em cerca de R$90 mil, e essa semana a Justiça está emitindo a posse dessa faixa para a Prefeitura, para o SEMAI. O SEMAI, então, poderá fazer essa rede. Então, isso vai melhorar. Tivemos essa semana com o pessoal do SEMAI, também no Córrego do Mulato, para poder ver, a água diminuiu muito lá, e a gente, na outra reunião, já falaram do Córrego da Aranha. Sempre falaram, o Córrego da Aranha está contaminado pela fossa que tem lá, da pousada. Mas o SEMAI fez uma análise, eu estou com cópia dela aqui, vou deixar uma cópia com a mesa e outra com a Associação de Moradores. A água do Córrego da Aranha é mais pura do que a água do Córrego do Mulato. Isso foi constatado aqui pela análise que o SEMAI fez. Então, na semana que vem, o SEMAI vai começar a ligar a água do Córrego da Aranha e também no abastecimento. Então, nós vamos ter nos próximos tempos o aumento da água, o Córrego da Aranha tem menos água de mais qualidade, vamos ter o aumento da água com os dois córregos, vamos ter a entrada em operação dessa caixa d'água, que vai estar ligada na outra, reservatório metálico, vai estar ligado no outro. Então, serão aí 225 mil mais 60 mil litros que existem lá embaixo. Então, eu entendo que a questão da água não está resolvida, mas demos dois passos importantes agora. E a questão da estrada, eu me reuni também nos últimos dias com a mesa e com a Associação de Moradores, relembrando só um pouquinho lá atrás, em novembro de 2009, a Prefeitura assinou um contrato com o DR, a mesa estava presente, a Associação de Moradores também, para poder permitir que o DR de Minas Gerais, o órgão do Governo do Estado, fizesse o projeto técnico de asfaltamento da estrada. Apenas o projeto. O DR pediu naquela ocasião 7 meses para fazer esse trabalho, isso foi em novembro de 2009, terminaria então em julho de 2010. Nesse meio do caminho foi assinado, Eugênio, como presidente da associação, está presente, não sei da mesa quem estava, Fabinho, não sei quem estava da mesa lá, o Divano estava, e 4 meses depois, o DR encaminha à prefeitura um termo aditivo, estendendo esse prazo de 7 meses para 5 anos. A gente realmente entendeu que eles estão brincando com a gente. A leitura que nós fizemos foi que o prefeito Angelo Oswaldo não estava com o candidato oficial do governo do Estado, que era Anastasia, ele estava com o Hélio Costa, e eu entendo que foi uma maneira, então, do governo do Estado retaliar o prefeito para uma questão eleitoral. É uma postura mesquinha, pequena, mas aconteceu, foi isso. Também entreguei para a mesa e para a associação cópia desses convênios assinados pelo DR e pelo governo do Estado, para todo mundo acompanhar. Isso foi, então, em maio do ano passado. Entrou a eleição, o prefeito teve que assinar, senão o DR falou que o prefeito não queria assinar. Foi assinado, então, pelo prefeito, pelo DR, prevendo, então, que esse projeto estaria pronto em novembro de 2014. Não dá para esperar isso. Insistimos muito junto ao prefeito, eu, a associação, a mesa também participou, algumas reuniões foram feitas em Ouro Preto, para que a própria prefeitura fizesse esse projeto técnico. Durante esse primeiro semestre, tentamos diversas reuniões com o DR. O argumento final deles é que tem muito projeto para ser feito, por isso que eles pediram 5 anos. Não dá para engolir isso. De qualquer maneira, o prefeito assumiu, então, a incumbência de ser feito pela prefeitura esse projeto, fez a licitação, encaminhei, convidei a mesa e a associação de moradores para no dia 7 de julho estar com a gente na abertura da licitação. Presidente, estou acabando, é o último assunto. Eu convidei a mesa, encaminhei cópia do edital da licitação para a mesa, para a associação, para que estivesse presente comigo na abertura dos envelopes, dia 7 de julho, apareceu uma empresa interessada apenas. É uma carta convite, qualquer empresa pode se apresentar. Há um preço de referência que a prefeitura coloca, é obrigado por lei a colocar isso, de R$150 mil. Apresentou-se uma empresa, essa empresa chama Epsilon, que é de Contagem. Ela traz 2 envelopes, como a lei determina. Um envelope com seus documentos de habilitação e outro envelope com seu preço. Abriram o envelope de documentos e faltava uma certidão. Ela não tinha certidão negativa de falências. Cancelou, naquele dia, a licitação. A burocracia é desse jeito. Por falta de um documento, aquela licitação foi cancelada. Tinha que ter 15 dias para abrir outra concorrência. Então, abri outra para dia 25. Novamente, convidei a mesa, convidei a Associação Moradora que está com a gente. Apresentou-se de novo a mesma empresa, a Epsilon de Contagem. Dessa vez, estava com a documentação toda correta. Então, a Epsilon de Engenharia foi vencedor da licitação, no valor de R$ 147 mil. Também, mais uma vez, informei por ofício à mesa e associação do ocorrido. Essa licitação ocorreu dia 25 de julho. Havia um prazo para recurso ainda, que a lei determina, de 1 semana. Essa licitação foi homologada pelo prefeito e esta semana que nós estamos nela, deve ser assinado o contrato, então, da prefeitura com a Epsilon Engenharia para elaborar o projeto técnico da estrada. O prazo são 3 meses. Então, teremos agosto, setembro, outubro e novembro. Então, a ideia é que, ao final de novembro, a prefeitura tenha esse projeto. A ideia é que a própria comunidade já se manifestou, seria um asfaltamento da estrada Ouro Preto e Ouro Branco até o pé da serra, e da serra para cá fazer um calçamento poliédrico para poder respeitar aquele desenho, aquelas pedras, aquele desenho todo, que é tão importante para todos vocês, para todos nós. Então, a empresa está assinando o contrato, provavelmente amanhã ou depois. Mais uma vez, já comuniquei para a mesa e para a associação. Eu vou trazer o Gustavo, que é proprietário da empresa, para conversar com vocês, para entender como é que é essa estrada e fazer o projeto consultando vocês. Não há ainda recurso garantido para o asfalto. Estamos falando do projeto. Temos 4 portas para bater para pedir o dinheiro do asfalto, mas tem que estar com o projeto na mão. DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura, que está nessa lama toda, estamos vendo, tem recurso para isso. O Ministério do Turismo também tem recurso para isso. O próprio governo do Estado, o Juninho da Mesa me deu, eu estou até aqui com cópia, no site do governo do Estado tem um programa Caminhos de Minas, e que lá tem previsto o asfalto de Lavras Novas. Está em projetos a definir. São lá mais de 150 e tem lá previsto, pelo menos, esse asfaltamento da cidade de Lavras Novas por um programa Caminhos de Minas, Fabinho estava lá na reunião, Caminhos de Minas pelo governo do Estado. Então, podemos bater nessa porta. E a última, o próprio orçamento municipal. Eu entendo que uma parte disso pode ser, um milhão e meio, pode ser bancado pela própria prefeitura. Já pedimos isso ao prefeito, já houve, né, um entendimento dele que isso é possível, não está garantido. O orçamento do ano que vem vai ser votado ainda este ano, mas teríamos, então, quatro portas para bater, para buscar o recurso do asfaltamento. Então, é muito importante que todo mundo acompanhe. Mais uma vez, eu falo, tenho tido toda a preocupação de relatar tudo à mesa da Irmandade e Associação de Moradores para dividir com vocês. Chamei para ir à licitação, para poder ver como é que é uma licitação, né? Como é que funciona aquilo, como é que abre envelope, quanto tempo tem que esperar. É importante sabermos disso, não é só reivindicar, é importante, mas é importante sabermos também como é que isso se dá, como é que burocraticamente isso funciona. Então, meus amigos, Lavras Novas, espero e tenho consciência que estou fazendo tudo possível para cumprir esse meu mandato, correspondendo à votação que tive em Lavras Novas. Tenho vindo aqui pelo menos uma vez a cada semana para me reunir, para conversar com as pessoas. Né, tenho recebido, volto a falar, todo o carinho de vocês. Isso me deixa muito grato, muito orgulhoso, muito agradecido. Quero continuar correspondendo a essa votação que eu tive aqui, a expectativa de vocês, jogando de maneira aberta, franca, madura, sincera, sem enrolação, sem politicagem, sem falar nada de escondido. O que eu falo com a mesa, falo com a associação ou falo em reunião com todo mundo. Espero que vocês estejam aprovando o meu trabalho. Estou pronto a continuar até o final do TV, pelo menos, a lutar para que Lavras Novas cada vez ocupe um lugar melhor no município de Ouro Preto. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo a mais, presidente.
Atendendo o requerimento 232/11, com a palavra o vereador Leonardo Edson Barbosa. Quer tirar? Atendendo o requerimento 233/11, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, público de Lavras Nova, ano passado a gente esteve aqui, a gente escutou algumas reclamações. Depois dessa vez eu tive aqui por mais duas vezes, uma vez à noite, outra vez também jogando futebol. Eu sou igual o Silmério, gosto muito de jogar uma bolinha, essas coisas. Mas não vamos falar nas nossas diversões, não. A gente está aqui para usar isso aqui para cada um falar o que acha, o que deve, e o que concorda e o que não concorda. Vindo para Lavras Novas hoje, eu me deparei a mesma coisa que aconteceu no Salto. E aconteceu ano passado também a mesma coisa. Não que eu não queira que as máquinas estejam na estrada aí, mas é muito. Fica, eu, como vereador hoje, fico sem graça. O dia que vem é o dia que os vereadores vêm aqui. Não pode acontecer isso. Eu acho que eu, quando eu entrei nessa cadeira, eu assumi uma responsabilidade de trabalhar numa linha. Então, as pessoas que querem trabalhar numa linha, trabalham. Quem quer trabalhar em outra, trabalha em outra linha. E eu, do mesmo jeito que eu fiquei chateado no Salto, fiquei aqui também. E hoje, poxa, tinha tantos dias para fazer, então fica uma coisa, até parece que porque a gente vem aqui, fica chato mesmo. Então, eu me deparei com isso. E observando também as pessoas, conversei com as 15 pessoas, deu para perceber nos olhos delas que ela está com uma questão de desânimo. E a gente percebe isso. Por que a gente percebe isso? Porque viemos o ano atrasado, viemos o ano passado e estamos voltando aqui agora. E a gente entende, e eu acompanho muito o trabalho do vereador Flávio Andrade, e ele tem realmente lutado muito por vocês. E eu observo isso na Câmara, com os pedidos. Eu observo exatamente isso. E ele tem trabalhado bastante por vocês. Mas Eu também observo que uma prefeitura de Ouro Preto hoje, ela arrecada uma média de 14 a 15 milhões de reais. Nós não podemos, gente, uma sociedade, uma comunidade do tamanho de Lavras Nova, com a infraestrutura que tem hoje, levando até por uma questão de melhorias, as coisas estão demorando muito a chegar. E as pessoas de fora estão chegando mais rápido. E o que está acontecendo? Eu acho que eu também faço parte do grupo aliado de Ângelo Oswaldo, mas eu não fico lá todo dia, lá, não. Eu, às vezes, fico 3, 4 meses sem ir lá no gabinete. Mas o que é certo, o que é errado, está errado. Veja bem, eu acho que nós, do grupo político de Ângelo Oswaldo, não podemos, temos que ter outros tipos de atitudes, porque se nós temos uma arrecadação muito boa, nós não precisamos, gente, de talvez, de ficar esperando que o governo do Estado faça um asfalto desse aqui, não. Eu acho que falta força política e vontade, boa vontade, de fazer isso pelo município. Porque se a gente ficar dependendo de Estado, essas coisas, entra um governador diferente lá e tira a verba, entra outro e tira a verba. Eu acho que está faltando mais força política e cabe a nós, vereador Flávio, eu sei que você luta muito pelo Lavras Nova, cabe a nós lutar junto com você, porque você é majoritário aqui, e você tem que defender isso mesmo, e você tem feito isso. Uma das pessoas que eu sei, que vem, já veio várias vezes aqui em Lavras Nova, e eu tenho certeza que os outros vereadores, alguns vêm só uma, duas vezes, ou três, mas o vereador Flávio está sempre vindo aqui, eu sei disso, as pessoas aqui, as pessoas mais velhas, eles me falam. Mas eu acho que nós temos que unir a força com o Flávio e unir a força do grupo que ajudou a eleger Ângelo Oswaldo e falar com ele, que é uma vergonha. Não tem que ficar esperando o Estado fazer. Tem que pegar ele e vocês também, porque às vezes ali fora mesmo as pessoas me cobraram. E às vezes cobra do vereador. Exatamente. Então, o que acontece? Acaba a gente olhando nos seus olhos e vendo um estado de desânimo. E fica mesmo. Revolta, desânimo. Por quê? Fala uma, duas, três, fica aquela coisa assim, sabe? Então, eu observei isso também, a questão de observação. E vocês têm que lutar mesmo, mas tem hora que não dá para ficar. É igual orçamento participativo. Reúne, une e faz a gente de trouxa, porque depois não segue a sequência que tem que seguir lá no orçamento. E aí o pessoal realmente fica desanimado, e aí chega num ponto que, mesmo que vai acontecer, que a gente torça, e eu estou torcendo por isso, tenho visto o trabalho dele, tenho visto que ele está acompanhando, eu também acompanhei na primeira vez ano passado, cheguei até a participar de uma assinatura que estava a associação lá junto. E eu não vi acontecer. Então, eu acho que se o Estado não quer, mas o governo do município, com a arrecadação que temos hoje, eu acho que, às vezes, gente, eu gosto muito da pessoa Ângelo Oswaldo. Se ele tivesse como um pré-candidato, hoje, eu sentaria para ele e falar: você tira uns 6 desse secretário que você tem dos 12 que conserta essa prefeitura. Eu falaria para ele. Pelo menos uns 6 consertava, porque não dá mais para escutar isso. Então, eu espero que dessa vez não seja, vereador Flávio, só o projeto, que seja o projeto e, subsequentemente, mais urgente possível, que seja o asfalto. Até para limpar o nome de Vossa Excelência, que você tem vários trabalhos aqui, você falou do projeto Sorri, muito importante, e para não queimar Vossa Excelência, que tem trabalhado muito para aqui para o Distrito Lavras Nova. Eu tenho observado isso. E eu não quero ver meus colegas queimados por uma questão de administração, porque eu acho que, às vezes, falta realmente alguns setores, é administração. É igual os departamentos de estrada. Tem um lá que eu nem culpo ele, que tem 2 meses que está lá. Mas, gente, com 2 anos e meio, 3 anos, gente, há 10, 12 anos atrás, tinha os caras que davam manutenção na estrada, tinha 4, 5 pessoas com seus carrinhos, e hoje faz mais vantagem do que carregar os milhões que carrega nas máquinas, você não vê a situação melhorar. Então é difícil demais. É isso, Toninho, que eu estou falando, que eu não concordo com isso. Então, gente, tá vendo? E a gente veio aqui para escutar. E vocês, agora, vocês... Sabe quanto tem orçamento só para... Só para o departamento de estrada? Só o departamento de estrada? R$2.900.000. A prestação de conta foi lá para a gente. E a gente não viu isso aí à altura para a comunidade. E eu queria ver. Eu quero ver. Eu quero ver a melhoria. Mas às vezes não adianta, porque às vezes tem dois ou três batendo uma tecla que tem oito batendo ao contrário. Então isso fica difícil. Agora, vocês não podem desanimar, não. E continuar lutando. E da minha parte, com a minha simplicidade de falar o que penso, e vocês falam também o que pensam. Então, e depois eu quero ouvir vocês. Era só isso que eu queria dizer. Eu estou lutando junto, principalmente com os mais necessitados. Principalmente, que eu também venho numa área de coisa assim mais necessitada. Tá certo? É só isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado a vocês.
Fazer uma abertura para a entrega do... A entrega dos livros que o vereador Júlio trouxe, eu convidaria o diretor da escola, o Girley, para que viesse aqui na frente para receber os livros da mão do vereador Júlio. Se o vereador quiser fazer uso da palavra, sinta-se à vontade.
Agradeço, presidente. Cumprimentar nosso diretor aqui da nossa escola, nosso amigo Dirley. Cumprimentá-lo desde já pelo carinho, pela escola. Está vendo a escola toda sendo pintada, o jardim. A gente agradece aos funcionários, à equipe que dá manutenção aqui, aos professores. E, claro, toda a rede escolar aqui da escola. Nós trouxemos vários livros, Dirley, de uma senhora lá, funcionária do Banco do Brasil, que ela quis doar para a escola. A gente complementou alguns, são mais de 100 exemplares, para complementar aí a biblioteca da escola. Pedi alguém que pudesse pegar um exemplar, pegar um exemplar aqui para você ver. Tem livros de inglês, tem uma enciclopédia toda de inglês, tem livros de educação. A gente entrega pedido dela para entregar isso aqui no dia da Câmara, de inglês. Tem várias de literatura, de português. Então, passo a mão um livro simbólico aqui, representando sua doação de todo, tá, dessa senhora. Queria também dizer, senhor presidente, se permite... que complementar aqui as palavras do vereador Flávio Andrade, nosso vereador majoritário aqui do distrito, o carinho que ele tem com Lavras Novas, cumprimentar todos da Câmara, cumprimentar a Irmandade que presente, a mesa administrativa, a pessoal da associação. A gente fica feliz de ver a união, o trabalho unido, da mesa com a associação, todos com o mesmo objetivo, que é melhorar as qualidades de vida de Lavras Novas. Então não tem por que haver disputa, nenhum querer ser melhor que o outro. É importante o trabalho conjunto, a união de todos, cada um na sua área, mas ao mesmo tempo trocando ideias e trabalhando em conjunto. E a gente tem percebido e esperamos que continuem. Queria cumprimentar também os amigos, o Fábio, Toninho, João, Júlio, a Rosilene, minha companheira de partido, Rosilene, e a todos os demais moradores aqui de Lavras Novas. É bom lembrar um pouco a história, o passado, e eu gosto sempre de lembrar tudo que foi feito em Lavras Novas. Não para dizer que hoje está bom, a gente sabe que tem pendências, tem coisas por fazer, mas é sempre bom lembrar o que foi feito. E é inegável que essa administração e o prefeito Angelo Oswaldo sempre teve um zelo e o carinho com Lavras Novas. Para isso, não precisa dizer a iluminação de Lavras Novas, quem fez, o calçamento da rua principal, que ele fez num período e depois, no outro mandato, ele emendou. Vou terminar. O posto de saúde, a quadra poliesportiva, que era um sonho dos jovens dessa comunidade, o calçamento da rua do cemitério, que a gente vinha aqui, o pessoal levando seus entes queridos, naquele bar, naquela lama, ou na poeira, na época de calor. Essa escola, dentre outros. Vamos falar do futuro, vou te ouvir, vamos chegar lá. Então, dizer que não foi feito nada é apagar o passado. Agora, a gente percebe também que teve um tempo... Há pouco tempo atrás, quando a gente ia até no distrito do presidente desta casa, o qual lutou bastante, da mesma forma agora que o vereador Wanda está lutando, e nós todos da Câmara,
que há pouco tempo faltava asfalto em outros distritos também, como Santa Rita. E foi feito nessa administração. E eu não tenho dúvida, está sendo gravado, e não tem por que esconder, nós estamos aqui para trabalhar, todos aqui desta Câmara, imbuídos, por isso estamos aqui. Não tenho dúvida que essa administração está empenhada, dedicada, comprometida para fazer o asfalto até o pé da serra, que foi o que a comunidade aqui determinou pela, como maioria. Já que o Estado, DR, pediu esse prazo longo para fazer o projeto, então a prefeitura sumiu, contratou o projeto, não tenho dúvida, assim que o projeto estiver pronto, vai ter a licitação, e eu tenho certeza, com a união dos vereadores, todos, os 10, mais o vereador majoritário do distrito, nós iremos cobrar da prefeitura para que faça com recurso do município, se não tiver outra fonte de recurso. Vamos aguardar. Eu espero que aqueles descrentes, e que aqueles que não acreditam, que aqueles que estão torcendo contra, que aqueles que ficam duvido, não acredito, passam a ter, pelo menos assim, espero que façam. Pelo menos tenham esperança e desejam de coração que façam. Porque a gente percebe que tem gente torcendo contra para que não seja feito. Então, o nosso desejo e a nossa intenção é que faça, e nós estamos todos unidos para que isso ocorra, e espero, da mesma forma que Santa Rita, esperamos que em breve estejamos com a mesma festa que foi feita no dia que concluiu o calçamento até o final da rua principal, que nós fomos recebidos na entrada de Lavras Novas, que esperamos também que o povo reconheça essa obra que é importante. Agora, se não fizer, nós estaremos juntos com vocês contra o governo, que assim encerrou. Porque o governo foi compromisso e tudo. Agora o mandato ainda se encerra no ano que vem. Então esperamos que seja feito e vamos estar trabalhando. Acompanhamos agora o secretário Paulo Moraes, que assumiu tem 2 semanas, uma pessoa séria. E tenho certeza, né, vereador Flávio, demais colegas, que em breve estaremos aqui com essa obra importante para Lavras Novas. Da mesma forma que a água. O prefeito Angelo Oswaldo também tem uma coisa que é importante, dar continuidade a uma obra que outro começou. Assim foi o túnel do Pocinho lá, que concluiu agora, assim tem sido outras obras, e assim será a água. Quem construiu a caixa d'água foi a ex-prefeita Marisa Xavier. Aqui não temos nada que esconder. E até hoje não conseguiu colocar água nessa caixa d'água. E Lavras Novas está sofrendo com a falta de água. Então, agora, finalmente, deu uma luz no final do túnel. Tardia, demorada, mas começou a clarear a luz no final do túnel, porque já apropriou um terreno e outra servidão. E, por esses dias, por esse mês, o oficial de justiça vai oficializar uma moradora que ainda não permitiu que passasse lá no terreno dela, pelas razões dela, mas a justiça já deu ganho de causa para que passe a tubulação e chegue a água até esse reservatório. Isso não vai resolver em definitivo o problema, isso vai minimizar, porque tendo mais reservatório, obviamente você tem mais reserva e com isso você consegue passar mais tempo aguardando o suprimento da captação. Para isso está tendo esse projeto. Nós estamos com o laudo aqui. Lá, a captação do Corpo da Aranha, lá tem água com qualidade e esperamos que esse projeto também, agora que está oficializado que a água é de qualidade, que possa ser feito, possa ser executado e resolva de vez o problema aqui do distrito, dessa falta de água. Distrito turístico importante, que gera emprego, renda para o município e que não pode deixar de ter essa infraestrutura necessária para o fomento do emprego e a renda e, principalmente, para a qualidade de vida dos moradores. Está chegando a festa Nossa Senhora dos Prazeres, temos um carinho muito grande aqui pelo distrito, a importância, a união e o trabalho intenso dos moradores, e tenho certeza e espero que até o final desse mandato, com a nossa cobrança, a cobrança dos vereadores, a cobrança de vocês, nós consigamos concluir essas duas obras importantes, que é o asfalto até o pé da serra e a água nesse reservatório, para que possa ajudar a todos
e atender a demanda e o desejo dos moradores. Muito obrigado.
Eu vou passar a palavra ao vereador, porque tem uma pessoa que solicitou uma resposta. Como o vereador Flávio Andrade acompanhou as reuniões sobre a estrada, eu solicito ao vereador que dê a resposta para essa pessoa e, afinal, a comunidade. Né?
Eu estou com duas perguntas que me chegaram. A questão da estrada. Sandra, pergunta a todos os vereadores e vereadoras qual a ação concreta e efetiva sobre a manutenção da estrada até o asfalto ser uma realidade. A pergunta é sobre qual a ação e não sobre as falas que são repetitivas. Eu vou começar falando aquilo. Nosso caso não tem ação, só tem fala mesmo. Nosso trabalho é isso. Eu não posso pegar uma máquina e vir para cá porque isso compete à prefeitura. O que eu tenho feito sempre, e eu tenho procurado fazer sempre depois de um feriado prolongado ou de período de férias, é pedir que a máquina venha para dar um trato aqui. O Paulo Moraes nos falou no dia até que a reunião, o Fabinho estava lá, que eles estão aumentando agora as máquinas. Parece que só um jogo lá de cá, uma patrol, e passará a ter três. Unindo Santa Rita, Lavras Novas, Salto, etc. Parece que vai melhorar. Fala do secretário de obra. Não sou eu que comando a máquina, não está sob minha administração. O fato de ter começado hoje, também fiquei preocupado, mas foi também, mais uma vez, atendendo o pedido da mesa, que teve pedindo para que fosse feito antes da festa. Uma festa novena começa nessa sexta-feira, então coincidiram as duas coisas. Né? É ruim ter começado hoje, parece que começou pela nossa vinda aqui. Eu entendo que foi mais pela questão da festa, que foi pedido pela mesa. A novena começa agora dia 12, então foi nesse sentido. Uma outra pergunta que me chamou, que chegou aqui, não está assinado, é sobre creche. Já que os vereadores mencionaram a união, o trabalho em equipe, gostaria de saber qual a realização dos vereadores para que haja creche em Lavras Novas. Uma vez que a maioria da... Gente, eu só acabar de ler a pergunta. Tá, deixa eu só acabar de ler sua pergunta, então pode. Você chama?
Tem demanda?
Sandra.
Tem demanda?
Pois é, até agora, Sandra, nunca me foi colocada a questão de creche, das discussões todas que eu tive esse tempo todo. É colocada demanda, é pedido, como o vereador Júlio lembrou ali, a gente tem que pedir à Secretaria de Educação, aqui estão vinculadas as creches, para que faça uma avaliação. Que público teria para a creche aqui para ver, começar o processo. Então, me comprometo a isso, estou deixando bem claro, o meu papel é correr atrás do poder público, ver se a gente consegue. Né, e vou manter você informado e a mesa e a associação sobre o andamento disso. Tá? De qualquer maneira, deixo claro que para mim ninguém tinha nunca colocado a questão de creche, que é importante, é um direito fundamental, né, então te mantenho informada sobre isso. Tá, claro. Hoje a prefeitura, se não me engano, tem 17 creches no município todo. Tem bairros grandes, distritos que não tem ainda a creche.
Vereador, permite?
Pois não.
Eu acho que se tiver demanda, né, eu acho que é uma reivindicação muito justa. Né, o distrito, lembrando que creche não é depósito de criança. Creche é um local de aprendizado, são as crianças menores que ainda não têm condições de ir para a rede escolar, de ensino regular, e enquanto isso os pais trabalham, a criança fica num ambiente sadio, com monitores, pessoas cuidadoras de crianças especializadas, e acho que é uma reivindicação justa para o distrito Lavras Nova, tem na demanda, fica a sugestão aí, vereador, vamos, se quiser fazer uma indicação, a gente assina junto.
Sandra, houve até uma mudança nos últimos tempos, creche antes era da assistência social, depois passou para a educação. Então, creche hoje é considerado educação mesmo. Então, me incumbo de verificar com o secretário de educação e informar a você e você, a comunidade, que pode ser feito. Tá bom? Obrigado.
Bom, nós vamos passar aos pessoas que se inscreveram para usar da palavra. E nós estaremos abrindo um espaço de 3 minutos. Eu acho que tem bastante gente que se inscreveu. Obviamente, cada um tem que ter um objetivo, é claro, né? Se um repetido, o outro não fica muito bem. Eu acredito que todos devem ter o seu ponto de vista. Então, o primeiro a usar a palavra é o Fábio Francisco Rosa. Ele enxerga no horizonte. Já foi do lado contrário.
Boa tarde para todos. O meu prazer é comunicar a vocês, os vereadores, todos são desconhecidos. Não conheço todos. Mas o importante para mim é que na prefeitura eu trabalhei 42 anos, não foi água de bebê. Uma coisa difícil, mas venci a barreira. Então eu peço a vocês, encarecidamente, que ouça a minha palavra em povo de Lavras Novas. O negócio é o seguinte. Primeiro, o asfalto que eu pedi o prefeito lá no campo de futebol. Eu falei, pano preto é o asfalto. Em segundo plano, é a água. E está sendo falado aí, está parada até hoje, não saiu nada. Eu estive na prefeitura 8 anos nessa água, sofri, mas venci a barreira. Hoje estou aposentado, graças a Deus, falei com esse moço de Santa Rita e peço encarecidamente. A minha esposa morreu, apaixonada, com Marisa Xavier, que ela prometeu uma capela para o povo de Lavras Novas e nada saiu. Então eu peço em nome dela, que está na sepultura. Eu peço, encarecidamente, ou todos os vereadores, me ouça, dá um tijolo para a capela que ela queria realizar, mas Deus levou ela antes de acontecer. Então eu sou marido dela, então eu peço, encarecidamente, muito obrigado a todos.
Foi rápido, esqueci, né? O próximo inscrito é o Gilson.
Primeiramente, boa tarde a todos. Eu queria só falar aqui, como o Flávio Andrade já falou da estrada, como vocês estão aqui hoje, só porque vocês vieram aqui hoje arrumar a estrada, entendeu? Eu queria falar também de uma coisa importante que está acontecendo e não foi solicitada aqui. É a questão do lixo. O caminhão do lixo está vindo aqui em Lavras Novas e não tem aquelas pessoas que fazem a limpeza. Hoje a cidade está limpa, graças à população que é consciente, que cada um limpa a sua porta. Queria saber sobre o lixo e sobre o transporte do pessoal aqui também, que não tem um transporte adequado para levar o pessoal para estudar. Qual que é a situação que está?
Pode.
Está desligado. Liga ele. Alô, Gilson. Questão do lixo... nós até já pedimos uma reunião com a Filhinha para ver a questão da coleta seletiva, que ajuda muito. Mas, de qualquer maneira, nos último mês, teve um desencontro grande, porque mudou a empresa que faz a coleta do lixo. Vocês devem ter acompanhado. Era a KTM participou da licitação, venceu uma tal de Ecosystem. Todas as duas muito complicadas. Aconteceu que a KTM começou a segurar o pessoal dela para não liberar para a empresa que ganhou a licitação. Então, eu sei que nos distritos, principalmente, faltou gente. Aqui em Lavras Novas mesmo, chegou a ter 3, teve 2, hoje tem 1 só na limpeza. Não dá para um território desse tamanho. Então, Gilson, acho que nós temos que reivindicar que aumente o pessoal de varrição, e há essa reivindicação já, a ideia é que seja pelo menos 2, dobrar, porque tem hoje é só 1, e tentar discutir a coleta seletiva, que é uma experiência que tem dado certo em muitos lugares por aí, de ter a diminuição do lixo. Tem alguns lugares que já se faz isso. Quarta-feira, só coleta lixo reciclável. Isso vai para a associação de catadores, gera dinheiro, gera renda, gera emprego e diminui o volume que vai no caminhão de lixo. Então, isso está sendo pensado. A associação já pediu até uma reunião com a Filhinha, que é diretora do meio ambiente, para conversar sobre isso. mas eu entendi, por informação que o prefeito nos deu, que essa troca de empresa aí deu um desencontro no município todo, lá no centro de Ouro Preto, está também sem varrição em função disso. Acredito que vai demorar pelo menos umas duas ou três semanas para que essa empresa nova possa absorver todo o pessoal que era da KTM fazendo o trabalho que fazia. Tá bom, Gilson? Uma outra coisa que você falou aqui. O transporte escolar, não tenho recebido mais reclamação, não. Estou falando que não existe problema, não. Né? Nós fizemos umas 5 ou 6 reuniões com o Bartolomeu, associação, com as pessoas, com as mães, para poder ver o transporte escolar. Sei que essa semana deu um problema, que acabou o transporte da escola técnica e não tinha carro da prefeitura. Não tinha, acho que só 2 que podiam ir no carro e tinha mais gente. Então, falei com o Bartolomeu, alguém me ligou, não sei se foi o Dilene que me ligou sobre isso aí. Conversei hoje com o secretário da Educação para poder ver se consegue regularizar. Mas peço que vocês indiquem o que está tendo problema, porque nas reuniões que nós tivemos todas, parecia que a coisa tinha chegado no caminho. Não sei se pedi até a Gilson ou alguém que tenha problema, possa falar para a gente depois para encaminhar lá. Foram muitas reuniões que a gente fez para poder chegar no modelo. Oi. No microfone. Claro. Dá para ouvir? Como é que você chama? Totônio, só um pouquinho. Márcia? Marlúcio? Hoje é uma rede muito grande, Marlúcio. Você falou certo. Hoje a obrigação legal do município é transportar para quem não tem o primeiro grau completo na sua região e até o segundo grau. Não é obrigação nem cursinho, nem Senai, nem Cefet, etc., nem universidade. Não é obrigação legal, tá? Mas a prefeitura transporta essas pessoas, sim. O que a gente tem que ver é a demanda de vocês, não sei se estava sendo atendido no primeiro semestre, me comprometo a levar à Secretaria de Educação e trazer as pessoas do transporte aqui. Hoje a Prefeitura transporta 5 mil alunos todo dia, em todo o município de Ouro Preto, alguns até para Itabirito, o pessoal de Glória que vai para lá. Então, eu me comprometo com você de trazer as pessoas, vou pedir só para você deixar comigo o seu telefone depois, porque eu posso te dar a resposta, tá bom?
Tem vaga no ônibus? Tem vaga no ônibus? Só perguntar, tem vaga no ônibus?
Olha, mas às vezes... Eu não deixo
ninguém para trás. Apesar de ter um vagabundo, um traficante para ir agora, vou lá no Anjosado, eu vou poder levar barulho. Não, Toninho. Quem está falando isso, Toninho? Tem vaga no ônibus?
Ô, gente, eu gostaria, assim, quem tiver de manifestar, está escrito para não tumultuar, porque se começar a falar, o vereador falando e lá falando, a gente acaba não entendendo nada, né, vereador?
Posso só completar?
Eu acho que resposta? Quem tiver de falar pode manifestar, eu acho que nós estamos aqui para isso, não tem problema. Mas se ficar fazendo paralelo aí, fica difícil que a gente acaba não entendendo.
Só para completar a resposta, Marlúcio, a questão, o vereador Júlio falou da questão de vaga de ônibus, mas não é ter vaga no ônibus, não. Se o contrato é para levar alunos do Cefet e entrar alguém que vai para a PAI, se tiver um problema, a prefeitura paga caro por isso, porque não estava no contrato. É questão legal. Então tem que saber para que é aquele transporte. Muita gente dava carona por aí. Isso deu problema judicial para a prefeitura, por mais bem intencionado que fosse. Mas se não estivesse no contrato, a prefeitura está errada em permitir que aquela pessoa... Se acontecer um acidente, por exemplo, a prefeitura paga caro judicialmente por aquela pessoa irregular, está usando ônibus. De qualquer maneira, eu peço mais uma vez, deixe comigo seu telefone, nós temos outros assuntos, me comprometa. Tá, tranquilo. Pois é, o Toton faz bem intencionado, mas pode dar problema até para ele depois. Bom, Aluz, não é desse jeito tão simples como ele está falando. As pessoas têm que seguir lei, um contrato com serviço público tem que ser feito dentro da lei. Não é eu faço o que eu quiser. Essa época de eu faço o que eu quiser já acabou e teve gente que pagou muito caro por isso. Então eu te falo, Aluz, por gentileza me dê seu telefone, eu vou fazer o contato com o secretário da Educação e volto a falar com você para ver quantos alunos são, o que pode ser feito. Tá bom, Aluz? Beleza? Obrigado.
Dando continuidade ao nosso escrito, com a palavra Rosilene. Rosilene. Eu solicitaria quem fosse fazer uso da palavra, porque, na verdade, está sendo gravado. Eu acho que qualquer reivindicação que você estiver fazendo, é importante que esteja gravado. No dia da manhã, nós temos como comprovar a fala de alguém, é claro. Né?
Gente, boa tarde a todos, então. É o seguinte, em primeiro lugar, eu acho que nós temos que agradecer, né, todos que estão aqui, todo mundo saiu de casa, deixou as atividades, nós todos aqui, vocês aí estão como profissionais. Então, a questão é a seguinte, eu acho que ficar falando muito é besteira, desculpa a expressão. Por quê? Todo ano é a segunda reunião que eu participo aqui e que a maioria dos assuntos que foram abordados aí repetiram novamente. O que, que mudou nesse um ano? Nada. A população aqui, todos nós, vocês podem observar que a reunião que teve o ano passado, teve um número maior de pessoas aqui, insatisfeitas por estrada, por água, por esgoto, saúde, transporte, outras coisas a mais. Hoje, vocês querem ver manifestação maior, que seja o número de pessoas que estão aqui, ainda assim, preocupados com a melhoria de Lavras Novas e outros problemas a mais que vem acontecendo? Então, assim, a gente fica sem saber para quem que a gente questiona. Questiona para os vereadores, o problema é do Estado. Questiona para o Estado o problema da prefeitura, eu não sei muito bem como funciona isso, que eu não entendo muito bem essa lei. Então, assim, eu acho que as coisas têm que fluírem mais, têm que encaminhar mais. O asfalto é um problema que já foram feitos vários abaixos assinados e até hoje nada aconteceu. E a estrada, se não vai ter asfalto, gente, pelo amor de Deus, vamos manter a estrada, né, melhorar esse... colocar terra, sinalizar, manter, fazer manutenção da estrada. Porque é muito fácil, não vai ter asfalto, vai ter festa em Lavras Novas de 21, vamos fazer melhoria da estrada. Vai ter uma reunião de vereadores, vamos melhorar a estrada. O prefeito vai vir aqui na escola, visitar a escola, vamos melhorar a estrada. Gente, pelo amor de Deus, a população está cansada disso. Todo mundo, ninguém aguenta mais. Todas as pessoas que vocês conversam aqui dentro de Lavras Novas, está todo mundo cansado desse blá, blá, blá. Ninguém aguenta mais, isso é uma vergonha. Eu acho que é muito fácil colocar as coisas no papel. Falar é muito bom, mas tirar do papel e pôr em prática e mostrar que realmente faz, isso é que é importante. O Ângelo Osvaldo, sim, fez muito por Lavras Novas, a população, ninguém deixa de reconhecer isso, não. Muito pelo contrário, todo mundo elogia, reconhece o que ele fez. Só que a cidade vai crescendo, aumenta o número de população, aumenta o número de turismo e precisa de melhorias. E cadê as melhorias? Porque o asfalto, o asfalto vai ser ruim, porque vai ser, né? Muitas pessoas falam que o asfalto é ruim. Ruim nada, que uma coisa puxa a outra. Se vai sair o asfalto, obrigatoriamente tem que melhorar o tratamento de esgoto, tem que melhorar a água e assim vai. Agora vem um, fala uma coisa, o outro fala outra. Então é muito fácil, né, gente? Pelo amor de Deus. É só isso que eu tenho para falar. Obrigada.
Próximo inscrito, Júlio Maia.
Boa noite a todos. Gente, eu não vou repetir muito, porque é mais ou menos tudo que a Rosilene disse. A gente já veio aqui 3 anos seguidos, praticamente. E o poder que vocês têm é da escrita e da palavra, como vocês mesmos falaram. a gente está precisando de mais cobrança do executivo. Quando vocês voltarem agora, vocês vão passar aí no trevo ali, que é uma vergonha. O asfalto foi remendado para a inauguração. Se você estivesse num país sério e falasse que aquilo ali foi inaugurado, isso é uma vergonha. Então é obrigação dos vereadores fiscalizar, é uma das maiores delas. Elaborar leis, nós queremos que as leis sejam cumpridas e queremos que os nossos pedidos fossem atendidos. Aí esse esvaziamento aqui está justamente por isso que a Rosilene falou. Alguns de nós já não estão acreditando, já não estão sabendo em quem cobrar e de quem cobrar. Como é que nós vamos colocar o asfalto chegando aqui 5 quilômetros que seja, se as pessoas estão tendo carência de energia, de água, a pessoa aluga a casa e não pode tomar banho? Entendeu? Hoje teve uma melhoria na energia elétrica, mas todo dia está tendo queda de sinal e queda na televisão. O dono da pousada Palavras Novas, inclusive, me reclamou que queimou 5 televisões. As quedas de energia são constantes. Então, eu pediria a vocês que encaminhasse o pedido para a CEMIG, que fizesse uma reavaliação da nossa rede aqui, bem como a possibilidade da água chegar o mais rápido possível, porque não dá, simplesmente não dá para a gente ficar exigindo que vocês votem no começo do ano o orçamento para poder fazer o asfalto e chegar aqui um ano depois e ninguém ter votado esse orçamento para fazer o asfalto. Quer dizer, vamos cobrar do Ângelo Oswaldo no último ano que ele está cumprindo? Quer dizer, a gente tinha que estar cobrando já. Eu não acredito realmente que a Câmara vá despender recurso para poder fazer o asfalto, mas pode cobrar junto às autoridades estaduais, ao DENIT, ao DER. Esse sim, podemos conseguir verba. Eu vou resumir a conversa por aí, porque já está bastante de noite, né? E a gente já está bem cansado de reclamar. Muito obrigado.
Com a palavra o diretor da escola, o Girley.
Gente, boa noite a todos. Eu queria agradecer a vocês pela presença, por estarem aqui hoje com a gente, participando mais uma vez da Câmara Itinerante em Lavras Novas. A todos os vereadores aqui presentes, muito obrigado. As pessoas de Lavras Novas que estão aqui participando junto com a gente, de novo, mais uma vez. Eu gostaria de deixar também um pedido a vocês, vereadores, que realmente ouvissem as pessoas daqui de Lavras Novas. Porque, como eu estou aqui todos os dias, eu tenho notado as pessoas desanimadas, as pessoas descrentes com as coisas, né? E para isso, para a gente melhorar isso, eu acho que a gente precisa juntar as nossas forças, tanto da comunidade, quanto de vocês, de outros poderes também, né, que forem necessários, para a gente conseguir alcançar as nossas metas, né? Porque ficar só questionando não dá, né? Precisamos agir um pouco mais. Mas, para isso, nós temos que ser unidos. Todos vocês, junto com a comunidade de Lavras Novas, para que a gente consiga melhorar. Gostaria de agradecer também ao vereador Flávio Andrade, que está aí sempre junto com a gente. A gente já fez bastante melhorias aqui na escola, estamos correndo atrás, tanto da parte física, como vocês estão vendo aí, quanto da parte pedagógica também, né? A parte pedagógica ainda é mais complicada, porque a aprendizagem é um processo, ela não acontece, né, de um dia para o outro. É uma construção a cada dia, mas a gente tem melhorado a cada dia, né? E eu acho que o nosso objetivo é isso. Então, eu gostaria de pedir a vocês bastante carinho com as pessoas de Lavras Novas e unir essas forças para que a gente possa realmente alcançar as nossas metas. Muito obrigado a vocês por estarem aqui hoje e que Deus abençoe a cada um de vocês para a gente realmente tentar seguir este caminho. Muito obrigado.
Não tem
O Júlio, na verdade, sabe, essa troca de secretário, entra secretário, sai secretário, a coisa está sempre caminhando, né? E aquela situação, ser vereador não é uma coisa tão fácil. Às vezes parece que é, mas na verdade, as pessoas que estão aqui, com todo respeito, mas nós andamos de chapéu na mão. Para dizer a verdade, ser mais claro o objetivo. Nós, tem hora que são pior do que o pedidor de esmola, não é verdade? Então, quer dizer, ontem eu tive com o secretário, tive a oportunidade de andar algumas estradas da região de Santa Rita, que está, não tem como falar pior do que está. Se alguém for lá e ver, vai falar, realmente o povo aqui está totalmente abandonado. Então, essas cobranças a gente tem feito constantemente. Só que ele tomou posse semana passada como secretário. A gente não tem chegar aí uma carga de uma vez. Tem que ser, claro, tem muitas coisas, mas eu não posso levar tudo de uma vez, que eu sei que eu vou até complicar, porque ele não sabe nem qual que ele vai fazer. Então, exemplo, eu pedi ele prioridade em algumas coisas e outras nós deixamos ele pelo menos tomar um assento para que ele possa desenvolver outras indicações nossas e outras reivindicações da comunidade que constantemente estão cobrando. E tal exemplo que na hora que a gente estava saindo, que eu entrei no carro com ele, a pessoa chegou me cobrando exatamente estrada, quer dizer, não sabia nem que ele era secretário, não é verdade? Então, quer dizer, é uma situação difícil, nós sabemos disso, o município de Ouro Preto é um município grande, né? Eu acho que os vereadores trabalham com o interesse nem só de Lavras Nova, como a gente que é de Santa Rita, claro, nós temos que uma base eleitoral lá, a gente puxa os interesses para o nosso distrito. Mas, infelizmente, não acontece. E eu posso dizer isso, né, com toda a propriedade, porque eu estou no meu sexto mandato. E poderia dizer que Santa Rita fosse um dos melhores distritos, e nem por isso acontece. Você cobra 10 coisas para conseguir uma. E a dificuldade é sempre assim, né? Reclamação constantemente. Eu fiz uma indicação pedindo uma escola de primeira a quarta, já há 8 anos atrás. E ela começou, parou no governo passado, e agora já quase vencendo, quer dizer, já vai para 8 anos, agora que está dando um andamento no acabamento final. Quer dizer, é complicado, é. Tem um ginásio poliesportivo que vem sendo cantado há mais de 15 anos. Quer dizer, sem usar de querer falar de governo, mas desde o governo, Zé Leandro tem 30 anos, que o Zé Leandro prometeu esse ginásio. E não aconteceu, está acontecendo no governo do Anjo, graças também ao deputado federal Saraiva Felipe, que está mandando uma verba para a execução dessa obra. Quer dizer, nós, se acontecer, tardou, mas nunca tardia. Então, é o seguinte, demorou, mas aconteceu. Mas quantos jovens já ficou sem usufruir disso aí? Então, é complicado, nós sabemos disso. É muita dificuldade. O exemplo, ontem eu conversando com o secretário de obra, ele disse para mim o seguinte, que a máquina não poderia, de forma nenhuma, sair da estrada de Lavras Nova, porque vai acontecer a grande festa da Padroeira de Lavras Nova. Então, por isso, está sendo feito. Eu já levo, já entendo pelo contrário. Ela não veio por causa da festa, da reunião, por causa da festa. Da outra vez, coincidiu de não ter a festa e a gente estar aqui, realmente, né? Mas, o exemplo, o que nós queremos não é que ela venha fazer o trabalho na festa ou que seja para o vereador, é como o vereador Flávio Andrade disse. O exemplo, Se o povo de Lavra Nova querem uma estrada boa, nós vamos acreditar, gente, vamos botar fé. E outra coisa que eu deixo aqui, se o prefeito quiser fazer essa estrada aqui, com o recurso do município, ele faz. Se ele quiser, ele faz. E nós podemos até lutar por isso, mas quem decide é ele. O município tem arrecadação suficiente e verba para que ele possa fazer essa estrada. Depende dele. Isso com certeza. A Câmara vai dar apoio, vai cobrar. Mas a palavra final é dele. Quem tem a caneta na mão para assinar é ele. Então, nós temos sim que cobrar e vamos junto, né, cobrar isso aí. Eu acho que é importante, uma estrada boa. Eu sou de um distrito também que não passamos mais de 40 anos esperando uma estrada, sofremos muito nessas estradas de terra e hoje realmente a gente está com aquela tranquilidade de ir e vir a qualquer momento, esteja chovendo, como for. Então a estrada eu acho que é um meio muito importante de comunicação. Então... inclusive eu fiz um convite para ele para estar, né, vindo, por exemplo, visitar e ver a situação, como pode ser feito, se vai depender de projeto, como quer que seja. Né? Isso. Nós vamos aguardar, porque eu, com certeza as coisas acontecem. Só que eu acho que acumulou muito. E se a coisa acumula muito, acaba perdendo um tiquinho da ponta da meada, como diz, né? E nós chegamos ao final de todos inscritos. Queremos mais uma vez agradecer ao diretor da escola, toda a equipe que apoiou essa Câmara Itinerante, a todo o povo de Lavra Nova, que a gente tem uma grande admiração, um grande respeito por vocês. Sabemos que vocês são unidos. E é preciso ser assim mesmo. E cobrar é uma coisa que nós temos que fazer constantemente. É claro que a gente conhece a Lavra Nova há uns 50 anos atrás, mais ou menos, que eu era criança e vinha à festa aqui. Quer dizer, claro que de lá para cá desenvolveu muito Lavra Nova. Mas não é que tem que parar por aqui. O exemplo que eu sempre digo, Santa Rita, aconteceu uma estrada, um asfalto, muito bom, mas nós não podemos ficar só com a estrada. Nós temos tanta coisa que precisa, né? Exemplo de igual esse ginásio mesmo aí, para tirar o jovem da rua e da droga, da bebida. Então, é importante que nós tenhamos aí o apoio do governo, com certeza. E nós vamos continuar lutando, desanimar a gente não pode, tem que ir, né? Tem hora que a gente se sente realmente preocupado com as coisas que são os desafios e às vezes não acontece, mas nós não podemos desistir. Nós temos que continuar firme e cobrando, que uma hora nós podemos estar sendo contemplados.
Presidente.
Pela ordem com a palavra.
Chegou mais uma pergunta, acho que da Sandra também, a respeito do transporte. Como é possível reivindicar mais horários de ônibus disponíveis para que os moradores tenham oportunidade de se locomoverem para honrar seus compromissos e se o valor de R$ 4,80 é justo ser cobrado para o transporte. Ô Sandra, a gente tem que reivindicar a Orotran. Eu sou membro da Câmara do Conselho de Transporte, posso levar essa reivindicação lá de mais horários. O que eles fazem é como já falamos com a creche. Eles têm que estudar se há demanda. Se o ônibus andar vazio, a passagem fica mais cara para pagar mais ônibus. Então, eu me comprometo a encaminhar o Conselho de Transporte, pedir esse estudo e te informar também sobre ele. Tá bom? Você está falando não é mais horário, é mais 11 no horário só, talvez. Esse estudo é que tem que ser feito. Bom, vou levar. Isso aí a empresa estuda junto com o Orotran e informa se é possível ou não. Então eu vou levar.
Como é
Sandra. Sandra, mais ou menos. Não é assim também, não. Volto a falar com você. O transporte funciona em função da demanda. Se identificar Ourotran e empresa que é a demanda, a gente solicita a abertura de novos horários. Não é uma pessoa queira ir num determinado horário. A demanda é coletiva. Então, me comprometo, como falei com você, a apresentar o Conselho Municipal de Transporte, pedir que a empresa e a Ourotran estudem isso e dar satisfação a você, se é possível ou não. Eu até te convido, o dia que for reunião do Conselho de Transporte, eu te informo, se você puder estar lá, seria interessante para poder ajudar a argumentar. Tá bom? Presidente, é só isso.
Gente, nós vamos encerrar o nosso trabalho. Eu acho que o vereador Flávio Andrade, como majoritário de Lava Nova, e tem um grande interesse em trabalhar para Lava Nova, claro, nós, a Câmara, enfim, apoia todos os pedidos aqui. Nós temos alguns projetos, foi distribuído às comissões hoje, que vai ser analisado pelas comissões. Claro que a Câmara vota, né, para unanimidade. Então, o Flávio anotou todas as reivindicações de vocês, as reclamações. Com certeza ele vai conseguir estar trazendo uma resposta. E assim que a Câmara trabalha. A função da Câmara é trabalhar, é buscar todas as informações. Agora, construção, né, o vereador Flávio Andrade tem batido muito nessas teclas. A Câmara não tem poder para isso. Ela tem poder de correr atrás. Mas construir nós não temos, senão cada um já tinha feito muita coisa. Nós agradecemos mais uma vez a presença de todos e solicito à senhora secretária que faça a chamada final.
Crovimara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, presente. Luiz Gonzaga, presente. Regina Braga, presente. Maurício Moreira, presente. Maurílio Zacarias,
presente.
Moisés Rodrigues, Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião. Viva Lavras Novas, gente! Viva Divino Espírito Santo e viva Nossa Senhora dos Prazeres, que nós estamos a uma semana da festa. Muito obrigado.